com grata satisfação e uma grande alegria no coração, que nós adentramos a esta casa em busca desses aprendizados, em busca desse conhecimento, em busca dessa energia dispensada pelos nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos superiores, que se encontram em outros planos, mas se encontram aqui conosco, ajudando-nos naquilo que nós temos necessidade para a nossa evolução. E é juntamente com os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, que eles estão aqui para nos auxiliar, para nos trazer o conforto, para nos trazer o consolo, para nos trazer a felicidade diante dessa nossa existência terrena, tão importante, tão sublime para a nossa evolução. Nessa tranquilidade, por essa atmosfera espiritual já preparada por eles, nós pedimos aos nossos irmãos, aqueles que desejarem, que possam fechar os seus olhos, dando bastante suavidade e tranquilidade a esse nosso veículo físico, necessário para o espírito manifestar as suas faculdades. Assim nós vamos respirando com tranquilidade, colocando na nossa mente a imagem doce e amável do nosso irmão maior Jesus de Nazaré. E juntos, nesta mesma sintonia, nós elevamos o pensamento ao Pai, nosso Criador, para que possamos fazer a nossa oração desta manhã, agradecendo ao Senhor da vida por esta oportunidade abençoada, por tudo que nós estamos recebendo ao longo das nossas existências. Esse amor, Pai, que nós sentimos que vai florescendo dentro do nosso coração, porque aqui entramos, Senhor, para poder ouvir esses conceitos evangélicos e lá fora, Senhor, colocamos na prática. Assim nós vamos aprendendo a nos conhecer. Assim nós vamos aprendendo, Senhor, a irradiar os nossos sentimentos por essa luz deste Evangelho. Aqueles que estão em nossa volta, o mundo que está esperando pelo nosso trabalho abençoado. E tudo isso, Senhor da vida, nós devemos à sua misericórdia infinita, que nos criou para a luz eterna do amor. Assim, Pai, nós todos juntos aqui te dizemos muito obrigada, Pai da vida, por tudo que o Senhor fez e o agradecimento maior pela vinda do teu Filho maior aqui neste plano terreno. Assim somos agradecidos, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. De olhos abertos, atentos agora para o nosso aprendizado, nós vamos ouvir sobre um desafio, livro, um desafio chamado Família, volume 1, capítulo 5, 6 e 7. O tema Kardec e educação, o período infantil, a infância, período mais sério da educação. Vamos fazer a vibração pela nossa irmã Sônia para que ela possa ser feliz e tocar o nosso coração no aprendizado desta manhã.
Antes de nós iniciarmos os nossos estudos conjuntos, nós vamos lembrar da efeméride do dia, que lembra o nosso querido Paulo Castaldelli, um trabalhador aqui da casa, irmão de João Castaldelli, que foi o idealizador da obra Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. João faleceu muito jovem, com a idade de 23 anos, mas espírito maduro que era. Durante as reuniões do Evangelho no Lar com a sua família e com a presença de Paulo, a família idealizou a criação de uma instituição que pudesse cuidar de crianças, naquela época, no começo do século XX, abandonadas pelas ruas. Algum tempo depois da formação do Centro Espírita Nosso Lar, houve uma indicação do plano espiritual, dos benfeitores espirituais, de que essas crianças atendidas fossem não somente as crianças abandonadas pelas ruas, mas que elas fossem tratadas, que essas crianças fossem as crianças especiais, crianças portadoras de deficiência mental, que naquela época também era uma dificuldade muito grande tratar dessas pessoas, porque não havia uma assistência médica e multidisciplinar adequada para tal. Paulo Castaldelli, portanto, deu iniciativa a essa obra, Ele nasceu em São Paulo no dia 25 de janeiro de 1926 e faleceu em São Paulo mesmo em 20 de setembro de 1991. Contemporâneo nosso, portanto, grande trabalhador, batalhador e incentivador nosso aqui, todos nós que trabalhamos aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Então, que Paulo, bem como João, recebam o nosso apreço, o nosso respeito e o nosso imenso carinho pelo trabalho que eles e a sua família fizeram para essa instituição. Bem, então o nosso assunto da manhã de hoje diz respeito também a esta casa, que é a educação, com a abordagem de Allan Kardec, e vista ou revista pelo autor do livro Um Desafio Chamado Família. Mas antes de nós iniciarmos o assunto específico da manhã, eu vou lembrar, mandar lá um pouquinho lá para trás, para que nós possamos lembrar uma mensagem que foi trazida para nós dos benfeitores espirituais, mais precisamente do espírito chamado Gabriel Delany. Todos conhecem Gabriel Delany? Não. Delany foi a segunda geração de espíritas que conviveu na Sociedade Espírita de Paris. O seu pai, Alexandre Delany, foi um amigo pessoal de Allan Kardec. E ambos trabalhavam intensamente na Sociedade Espírita de Paris, no sentido de divulgar a doutrina espírita. Gabriel Delany, portanto, nasceu num lar espírita. E aí nós podemos diferenciar de uma maneira muito positiva uma criança que nasce num lar espírita daquela que não tem conceitos religiosos, ou éticos, ou morais, ou até em função de um direcionamento específico para uma doutrina ou religião que seja. Gabriel Delany desenvolveu-se no seu lar espírita, portanto, e traçou a sua vida num trabalho constante de pesquisa e de estudos doutrinários aprofundados no campo da ciência espírita. Ele tem um livro chamado A Evolução Anímica. Nesse livro, ele traz conceitos importantíssimos com relação à genética humana. Então, já naquela época, no final do século XIX, começo do século XX, Gabriel Delany, espírita, já falava sobre a predominância dos genes nos caracteres físicos das pessoas. Assunto que foi desenvolvido muito tempo depois pela ciência laica. Gabriel Delany comunica-se, mais precisamente, em 5 de outubro de 2004, no 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, França, congresso esse que foi realizado em homenagem ao aniversário de 200 anos de reencarne de Kardec entre nós. Essa mensagem foi psicografada por um médium brasileiro. Chamou-se Liberdade com o Espiritismo. É uma mensagem muito bonita, está na internet para quem quiser acessar a mensagem inteira, porque é uma mensagem longa. Mas nós vamos destacar dois aspectos dessa mensagem que têm muito a ver com o assunto da manhã de hoje. Ele começa essa mensagem falando que a ciência se libertaria com os conceitos espíritas se ela encontrasse o agente de tudo, o princípio inteligente do universo, o espírito, e se abstivesse de tudo atribuir somente aos fenômenos materiais. Ganharia e se libertaria também a filosofia pragmática, acadêmica, com o espiritismo, quando pousasse as suas reflexões, fosse qual fosse a escola de pensamento sustentada na realidade do ser imortal, ao conceber que o pensamento é um atributo da alma e que a alma, portanto, é imortal. Libertar-se-ia a fé religiosa ante o pensamento espírita, qualquer que fosse a sua linha interpretativa dos fenômenos da alma, ao observar seriamente e penetrar o conhecimento das leis da natureza, base em que se apoia a estrutura espírita. Destronaria o interesse subalterno de dominação de consciências, valorizaria o trabalho de amadurecimento das consciências para a visão de Deus, educação, o que aclararia a reflexão do crente para libertá-lo, por fim, da pieguice, do fanatismo, do fundamentalismo destrutivo. Extremamente atual essa mensagem de Delany. Mas é num aspecto dos mais interessantes, porque tem a ver também com o nosso assunto da manhã de hoje, quando ele destaca o momento que nós estamos vivendo, descrevendo esse momento da seguinte maneira: estamos perante o extravasar de loucuras sem dimensão. Achamo-nos diante das explosões do egoísmo. Achamo-nos diante das explosões do egoísmo. Encontramo-nos submetidos a um tempo de graves lutas provocadas por incontáveis almas aturdidas, pessoas encarnadas, almas aturdidas, infelizes em si mesmas, que pesam sobre o psiquismo terrestre, espalhando o seu infortúnio. É tempo de cuidados intensos para a inadiável marcha para o progresso moral. Então, esse amigo espiritual, Gabriel Delany, quer dizer que já não é sem tempo que nós precisamos pensar maduramente em tudo que está aí, né? Então, se os benfeitores espirituais que estão assistindo a nossa situação tão difícil aqui na Terra expõem dessa maneira a nossa situação, é porque realmente a nossa situação é bem grave. Mas então, qual a cura para a enfermidade do egoísmo? Lá na questão 917, um outro educador do século XVIII, já que nós estamos falando de educação, ele faz um comentário na questão 917 do Livro dos Espíritos, e esse trecho também nós vamos passar aos senhores. Ele diz assim: a cura para tal mal poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. De resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Mas não a educação apenas intelectual, a educação de base, a educação dos caracteres. E essa educação de base se dá aonde? Hã? No lar. Então, o que nós vemos hoje poderá ser caracterizado? Será que a ausência da presença dos pais seria muito forte essa expressão? Não sabemos. Talvez não a ausência, mas a necessidade da conscientização, não é? Dos deveres que a vida nos traz. Haja vista tantas crianças que perambulam pelas ruas e que servem a interesses subalternos de verdadeiras gangues que andam pelas nossas cidades, que é o que Gabriel Delany acabou de se referir, né? Almas aturdidas. E Kardec vem ao encontro dessa necessidade da educação infantil, do jovem e nossa, como adultos também, porque o nosso processo educacional é perene, para isso que nós somos lançados novamente à reencarnação restauradora, para que nós continuemos o nosso processo educacional, né? E já na idade adulta, no trabalho de autoconscientização, e, portanto, servindo de exemplo aos mais jovens, ao jovem, à criança, que está em novas experiências, que estão em novas experiências aqui na Terra. Quando uma criança nasce num lar, nós olhamos para aquela criança, para aquele nenê, e perguntamos quem será, ou até antes, no processo gestacional, quem será esse espírito que está aqui? Não é? E quando ele nasce, nós olhamos para o nenê e dizemos: quem será você? Não é? Que desafios que você trouxe para a sua vida? Que problemas que você vivenciou no passado? Por que é que você está aqui de novo? Que realizações que você vai fazer? Que problemas que você traz com você? Que tendências que precisam ser educadas? Porque quando nós olhamos um nenê, uma criancinha pequena, nós não podemos imaginar que tenha sido uma pessoa que teve grandes problemas em vidas transatas, em vidas passadas, não é verdade? A própria inocência, a aparência de inocência, de candura, que incentiva esse sentimento de carinho de nós adultos, nós esquecemos totalmente que aquele é um espírito maduro, não é? Que já esteve aqui, jornadeando em várias encarnações, que trouxe consigo problemas a serem resolvidos, compromissos, grandes ou pequenos, missões. E nós olhamos para aquela criança que está ali, em casa, brincando, e não podemos imaginar o que ela será no futuro. Mas o que ela será no futuro depende fundamentalmente da educação que ela receber no lar. E não é a educação apenas formal dos pedagogos e dos psicólogos. É a educação de base do papai e da mamãe, do aconselhamento, do direcionamento, do dizer o que é certo e o que é errado, da necessidade de autoridade dentro do lar para que a criança saiba se direcionar na vida. Uma vez nós assistimos uma entrevista de uma jovem na televisão, dessas entrevistas fortuitas que a televisão mostra. Tinha alguma coisa a ver com relacionamento entre pais e filhos. A jovem de 17 anos disse o seguinte, olha, para o jornalista no ar, olha, eu gostaria que meu pai e minha mãe, de vez em quando, tivessem autoridade sobre as coisas que eu quero fazer. Porque tem horas que eu não sei o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo é certo ou não. Né? Então, uma jovem pedindo autoridade dentro de casa, né? Querendo ser direcionada. Então, o pai e a mãe não podem, de forma alguma, abrir mão da sua autoridade de pai e de mãe. Nós não estamos falando de autoritarismo, que é uma outra situação. Né? É fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. A autoridade fala da necessidade de disciplina, de organização dentro do lar, para que a pessoa, o jovem, a criança, tendo essas noções em casa, ela possa se direcionar melhor na vida. Né? Ela possa servir à sociedade de uma forma positiva e à própria existência também. A meta principal do Espiritismo é educar o homem para a eternidade. Se a meta da escola é educar intelectualmente e socialmente, a da família é educar moralmente, eticamente, socialmente também, e o Espiritismo dá o seu contributo nas duas facetas da nossa existência, o lar e a educação formal. Se nós não tivermos essa noção, dificilmente nós vamos encarar a vida de forma natural, os desafios que a vida nos traz, os problemas, as dificuldades, os empecilhos. Nós vamos estar sempre adotando posturas infantis, do não, eu quero que esta coisa aconteça para mim, porque eu quero. Nós não temos que querer, nós temos que saber por que que este problema, que essa dificuldade, que esse desafio chegou para mim. Essa é uma atitude madura de um espírito amadurecido. Então, se ele analisa essas questões, se ela analisa essas questões, terá uma melhor condição de poder solucionar os seus desafios, os seus problemas, e não esconder-se atrás de uma postura infantil. Nós temos muitos adultos ou muitas crianças vestidas de adultos, né, que buscam a satisfação própria em detrimento de uma vivência social regrada. Por isso que nós vemos hoje muitos jovens, aliás, o índice, alto índice de suicídio entre jovens do Brasil. Sabiam? Alto índice de jovens, de suicídio entre jovens do Brasil. Por quê? O que está acontecendo com a cabeça do jovem? Por que que eles estão se suicidando? Não é? Ceifando a própria existência? Não estão encontrando caminhos? Não estão vendo a vida de uma maneira que não aquela que lhes colocaram a existência? Uma vez nós trouxemos um caso aqui de um jovem, um gênio, que viveu lá no Rio Grande do Sul, e, como todo gênio, precoce, enfrentou muitas dificuldades no relacionamento com as pessoas da sua faixa etária e até com os próprios adultos. Um rapaz realmente muito inteligente, filho de pais psicanalistas. E esse rapaz foi encaminhado a uma assistência adequada para que ele pudesse conviver na sociedade que ele próprio estava negando, porque ele trazia consigo conceitos de regularização dos males da sociedade de uma maneira extremamente precoce, né? Ele dizia: não, olha, tal problema assim deveria ser resolvido pelos governos desta maneira. Os pais deveriam agir desta forma. Os jovens, por sua vez, deveriam fazer tais e tais coisas assim, e elencava como fazer, de que jeito fazer, quais os órgãos adequados para fazer. Um gênio precoce, com a idade de 16, 17 anos. Falava vários idiomas, tinha um conhecimento de tecnologia extraordinário. Tinha. Por quê? Porque, num dado momento, não encontrou finalidade para sua existência. E foi conduzido a um suicídio. Suicídio na frente da internet. Conduzido por um grupo de pessoas licenciosas, não é, que conduziram o suicídio desse rapaz via internet, que foi assistido por várias pessoas ali naquele momento. Quando os pais descobriram, já era tarde. Mais uma vez, nós apelamos para a doutrina espírita, a responsabilidade dos pais. Não é somente o trabalho intelectual. Não é somente a assistência adequada e necessária, sim, no momento importante da vida de um jovem, de uma criança, uma assistência adequada no campo da psicologia ou até da psiquiatria, que for, da psicanálise. São reforços interessantes para que a personalidade possa se direcionar na linha da existência, mas isso não quer dizer que a responsabilidade dos pais seja atribuída a essas pessoas, e muito menos à escola. Muito menos à escola. A escola tem o papel dela, mas o papel dentro do lar é do pai e da mãe. Sobre a responsabilidade dos pais, afirma Kardec na questão 917 do Livro dos Espíritos. Quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Então, mais uma vez, nós lembramos daquela criança que chega em nosso lar, no papel de um filho, de um sobrinho, de um neto, de um sobrinho-neto. É uma criança que nos conhece? Será que já esteve no nosso lar em algum momento? Será que é um parente que desencarnou anos atrás? Emmanuel tem uma história interessante, ele conta no livro Há 2.000 Anos. Ele conta a sua própria história no livro Há 2.000 Anos, por meio da psicografia de Chico Xavier. É um espírito muito interessante porque ele abre o seu coração, ele abre as suas mazelas publicamente para que as pessoas se mirem, né, no seu sofrimento e para que as pessoas não direcionem a sua vida com base no comportamento que ele tinha quando era senador romano, extremamente egocentrado e orgulhoso. Então, num dado momento, ele é levado num sono profundo, ele é levado pelos benfeitores espirituais à espiritualidade, onde tem acesso, através de uma regressão de memória feita lá na espiritualidade, em desdobramento, ele teve acesso a uma vida pregressa dele, onde ele tinha sido o seu próprio bisavô, né? Era o mesmo espírito. Então, ele, se na reencarnação atual seu nome era Públio Lentulus, lá naquela encarnação, onde ele se debateu com os poderosos de Roma, o seu nome era Públio Lento Lucura. Ele quis invadir Roma juntamente com outro parceiro de mesmas ideias, quiseram tirar o poder para si próprios e foram pessoas extremamente violentas. Então, ele teve acesso a essa encarnação dele, um homem de uma violência extremada. Teve uma outra encarnação e depois a seguinte já como Públio Lentulus. Então, os benfeitores espirituais abriram para ele esse quadro de vida, lembrando a ele os compromissos que ele tinha naquela encarnação como Públio Lentulus, mais uma vez senador romano, com compromissos de autoeducação, de educação da sua família e das pessoas que estavam ali perto. E, mais uma vez, ele vai falhar. Mas a história dele está contada no livro há 2000 anos. Até que, no fim da sua vida, ele resgata o seu próprio espírito a favor da própria mudança de hábitos, mudança de visão de vida. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele se encontra, aliás, com Jesus num dado momento, mas ao fim da sua vida ele vai num outro, ao encontro de Jesus de uma outra forma, de uma outra maneira. Já refeito das suas mazelas, dos seus problemas, do seu orgulho e da sua vaidade, do seu egoísmo. E o Emmanuel que nós conhecemos hoje é o grande missionário do bem, que vela por nós. Humanidade ainda claudicante e sofredora sob todos os aspectos. Sofrimento este, muitas vezes, causado pelas nossas próprias atitudes e ações. Mais uma vez, lembrarmos do efeito moral das nossas ações, das nossas atitudes sobre os jovens e sobre as crianças. O livro em questão fala sobre a ingenuidade infantil. Para os pais, o fator mais importante no aspecto da infância são a flexibilidade, a ingenuidade, a dependência que os filhos trazem em relação a eles, criando um acesso fundamental por parte dos genitores ao coração desse espírito, colocado em suas mãos pela sabedoria e providência divinas. Para quê? Para a educação. Então, essa flexibilidade que a criança traz, essa ingenuidade, porque ela ainda não está situada na sua encarnação atual, a dependência que ela tem dos pais as torna maleáveis à educação. É esse processo, é nesse momento que conceitos de ética, de moral, de disciplina, de amor deverão ser incutidos no coração dessa criança, seja menino ou menina, não é? Para que seja um adolescente feliz. A fase adolescente é a fase em que nós estamos nos ajustando à atual reencarnação, conscientemente. Por isso, os conflitos da adolescência. Né? O adolescente está, todos nós já fomos adolescentes, ou não? Não é? Todos nós já trouxemos conflitos conosco. Por que que nós não compreendemos o conflito do jovem? O que que falta para nós entendermos o conflito do jovem? Por que que o jovem está sendo levado ao suicídio? O que está faltando para a gente chegar perto deles? Por que que eles estão indo nas festas rave? Por que que eles estão buscando nas drogas uma saída? Saída para quê? Com que objetivo? Né? Então, lembrando da nossa adolescência, dos nossos conflitos, das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa falta de segurança diante da sociedade. Meu Deus, a sociedade, quem é essa sociedade? Então, é lembrando tudo isso que nós vamos ter, nós, como pais, uma flexibilidade maior para a condução do jovem que está ensaiando os seus passos na sociedade. Esse conflito interior não é apenas um conflito de faixa etária, é um conflito de um espírito que se ajusta à matéria, com todos os requisitos, todos os estímulos que essa matéria está incutindo nele, espírito. Então, ele mal conhece o próprio corpo e já está em vias de uma experiência sexual, mal ensinada, mal coordenada, mal conduzida, mal educada. Então, é sentar com o jovem, com a jovem, e conversar. Conversar muito. Nós trouxemos aqui uma mensagem muito bonita de uma pessoa que se preocupa muito com crianças. Essa mensagem é uma mensagem Ele escreveu, né, essa mensagem como sendo uma criança falando aos seus pais. Chama-se Da Criança aos Pais. Antes que seja tarde demais, não tenham medo de ser firmes comigo. Não me tratem com excesso de mimos, pois nem tudo que peço e desejo me convém. Não me corrijam na frente das outras pessoas. Prestarei muito mais atenção se vocês falarem comigo baixinho e a sós. Não permitam que eu forme maus hábitos. Dependo de vocês para descobrir o que é certo ou errado na minha idade. Não façam promessas apressadas. Lembre-se de que eu me sinto muito mal quando as promessas não são cumpridas. Não me protejam das consequências dos meus atos. Às vezes, eu preciso aprender através da dor. Não sejam falsos ou mentirosos. A falsidade me deixa confusa, desnorteada e acabo perdendo a confiança em vocês. Não deixem sem respostas minhas perguntas. Do contrário, deixarei de fazê-las, buscando informações em algum outro lugar. Não subestimem a minha capacidade de imitação. Eu estarei sempre seguindo os seus passos, com a certeza de que me conduzem pelo caminho certo. Ensinem-me a amar a Deus, finalmente, pois não quero ser um adulto sem fé nem esperança. E não se esqueçam jamais de que, para desabrochar e florescer, eu preciso de muita compreensão e carinho e, acima de tudo, de educação dada com amor.
Chegou o momento de nós podermos participar com perguntas e colocações. Aqueles que desejarem, por gentileza, levante a mão, que nosso companheiro irá levar o microfone.
Será que quando João Castardelli nos inspirou a este trabalho, ele não tinha em mente que nós fôssemos substitutos dos pais das crianças sem pais para essa educação moral, religiosa e de caráter? Porque o início da carreira foi já exatamente cuidar de crianças, depois de crianças com alguma necessidade maior. Mas a inspiração, não será que não foi essa, que nós poderíamos substituir os pais ausentes de alguma forma?
Esse era o conceito que existia naquele momento. Tanto é que as pessoas que começaram a cuidar das crianças abandonadas, que a instituição começou a recolher, eram chamadas de pais substitutos. Né? Hoje nós temos as pajens que cuidam das crianças de uma outra maneira, cuidam das necessidades primeiras, né? Porque também já existem tutores, já existe toda uma equipe multidisciplinar que cuida das pessoas, principalmente as internas, que não podem se locomover, que são as portadoras de deficiência mental severa e profunda. Mas também nós temos os que portam síndrome de Down e todas as outras sequelas, né? Porém, a presença do pai e da mãe nunca pode ser substituída no coração do filho e na educação da filha ou do filho, né? A presença dos pais é de tão grande importância que, quando existe essa ausência, os conflitos, muitas vezes gerados por essa ausência, se manifestam na idade adulta. Nós temos pessoas que são um exemplo disso, que transitam na sociedade portadoras de conflitos tão grandes, de relacionamento, de falta de adaptação social, por conta desse carinho, dessa orientação, desse direcionamento necessário. Então, nunca foi objetivo da nossa instituição substituir a presença dos pais, mas sim orientá-los para que eles pudessem melhor tratar as pessoas que aqui estão abrigadas. Então, hoje também existe todo um trabalho multidisciplinar no sentido de orientação dos pais que têm filhos portadores dessas necessidades especiais.
Oi, Sônia.
Pois
é um prazer te conhecer.
Muito obrigada, igualmente.
Estou aqui hoje pela segunda vez. Não que eu não quisesse, mas é que eu estou vindo de uma região meio longe.
Uhum. São Paulo, seja bem-vinda.
Da Zona Sul. E quero te parabenizar pelo seu tom de voz, pela maneira como você conduz todas as falas. Sou professora, simplesmente há 46 anos, e ultimamente...
Parabéns.
Obrigada. Todo mundo fala que
educadora, eu... Educadora, é. Belíssima, parabéns.
E realmente, tudo isso que foi falado hoje veio de encontro ao último trabalho que eu desenvolvi nas escolas durante os meus últimos 5 anos, porque eu tornei-me a aposentar novamente. Eu fui orientadora educacional e nas minhas mãos, geralmente, aliás, só chegavam casos assim que foram relatados aqui. Meninos e meninas pré-adolescentes e adolescentes que eram problemas na escola, tinham problemas de aprendizagem. E tudo isso decorrente disto que foi falado hoje aqui. Essa educação básica à família. Muitos desses garotos e dessas garotas não sabiam dizer para mim qual a sua religião, quem é Deus para você. E quando os pais, sentados ali à minha frente, chorando, dizendo para mim, Malu, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu orientava, leva seu filho para conhecer Deus, para conhecer o Evangelho. Não importa a sua religião. E muitos desses garotos e dessas garotas, Sônia, e pais aqui presentes, é bom que vocês escutam esse depoimento, eles falavam para mim, para que estudar? Se eu fico em casa sozinho, eu vou para a internet ou eu vou dormir. Uhum. Ou eu vou para a rua. Então, a família, meus amigos e minhas amigas, é tudo que um jovem necessita. Agradeço a todos.
Muito obrigada. Como é o nome da senhora? Dona Maria Lúcia, Malu, muito obrigada pelo seu depoimento. Nada a acrescentar, apenas nós temos uma pessoa da família que também é educadora, mora fora do país. E lá, nesse país, os problemas são tão grandes quanto os nossos. Então, não é um problema localizado, é um problema geral. Muito obrigada, Malu, pelo seu testemunho, viu? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Graças à doutrina espírita que nos dá essa orientação, né?
O tema que você trouxe hoje é um tema muito importante e mexe muito com a gente. E você falou de crianças, de adultos, crianças. Então, normalmente a gente... Quando fala em educação, a gente pensa, na verdade, no que está chegando, no que está começando. Mas, às vezes, a nossa vida, a gente continua educando e se educando num determinado momento em que a gente já é adulto, como você mesmo falou.
Sem dúvida.
E aí, que é a minha pergunta para você, a minha solicitação, é como ajudar, é como atuar como pais que não fomos o que deveríamos ter sido, no momento em que deveríamos ter sido, e ajudar aqueles que ainda são crianças, que são adultos crianças, né? Que têm comportamentos hoje como adultos infantis, que estão, enfim, se perderam por falta da nossa atuação no momento anterior.
Nada impede de nós sermos amigos dos nossos filhos adultos, não é? De tentar dar-nos a nossa contribuição às questões que eles possam vir a trazer para nós, ou mesmo quando nós notarmos algum problema, alguma dificuldade que eles estejam vivenciando, tentarmos não interferir na vida dessas pessoas, desses queridos filhos, já adultos, porque cada um é cioso da sua individualidade, da sua liberdade. Muitas vezes o pai não tem, nem a mãe, tem condição de chegar perto, não é? E dizer, faça isso, faça tal coisa. Mas o diálogo aberto, sincero, a proximidade, o direcionamento do próprio comportamento para que possa servir de exemplo. Isso é muito importante, porque o jovem, ou a criança, adultos, eles também têm um poder de observação apurado, né? E é nesse momento que nós vamos atuar, então, no sentido de estarmos perto, estar perto sempre. Que o filho, a filha saibam que nós, pais, estamos ali para atender as suas necessidades, seus problemas, as suas dúvidas. E muitas vezes, mesmo quando eles não peçam, que saibam que nós estamos ali. Então, existem, sim, várias formas de nós. Muitas vezes, quando temos uma criança, um filho, uma filha, até numa idade precoce, jovens hoje, tendo filhos, muito jovens, né? E muitas vezes não sabe direcionar a educação, e quando chega na idade adulta, nossa, mas eu devia ter feito isso, tá aí, tal coisa. Não há mais tempo? Há tempo, sempre há tempo. Sempre há tempo. Não é? É um amigo que está aí, é um espírito amigo que reencarnou através de você. Né? Então, haja como um amigo, como uma amiga do seu filho. Não impondo autoritariamente, mas direcionando, aconselhando. E dizendo, olha, você fez essa escolha, mas saiba das consequências de tais escolhas. Porque a escolha, quando adulto, já é dele ou dela. Mas precisa saber as consequências que esta ou aquela escolha traz. Não é isso? Mas, sinceramente, o Evangelho de Jesus traz sempre um direcionamento para todos nós, sejam para os nossos filhos ou até para a nossa vida. Porque a nossa finalidade aqui na nossa existência é justamente isso, é o nosso processo educacional, sempre, sempre. Né? Então, fica aqui a recomendação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. E esse livro, que é um dos livros mais interessantes, Um Desafio Chamado Família, dentre muitos, na literatura séria espírita, que fala sobre educação. Um bom domingo a todos e fiquem com Deus.
Devido à disciplina de horário que nós devemos cumprir, não haverá mais tempo para perguntas. Aqueles que desejarem, por gentileza, ao término da reunião, podem vir falar com a Sônia. E tudo que nós recebemos, nós devemos doar em troca, em agradecimento ao Pai, pela oportunidade do ensinamento, do despertar de consciência. E é nessa tranquilidade que eu convido a todos que possam fechar seus olhos novamente. Vamos continuar com o nosso pensamento ligado ao pensamento desses nossos irmãos da espiritualidade aqui presentes, para que juntos possamos vibrar, doar esse sentimento aos nossos irmãos em necessidade. Vamos vibrar para todas as crianças do nosso planeta, para todos os espíritos que estão vindo ao planeta, para dar continuidade à sua existência, às suas experiências. Vibremos para todos os pais, todas as mães, encarnados e desencarnados. Vibremos para todos os nossos irmãos, espíritos encarnados que se encontram dentro dos orfanatos. Que haja no caminho desses nossos irmãos pessoas côncias da responsabilidade de acolher todos no amor de Cristo Jesus. Vibremos para todas as pessoas que se encontram dentro dos hospitais. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pedindo ao Mestre Jesus que continue iluminando com seu doce olhar de amor, de carinho, conhecedor da necessidade que nós temos dessa nossa morada espiritual, para que possamos evoluir e transformá-lo num mundo de regeneração, onde imperará a paz, a harmonia, a fraternidade e a caridade profunda. vibremos por aquela pessoa ou aquelas pessoas que nós conhecemos e que necessitam deste momento das nossas vibrações. Graças a Deus, assim, Senhor da vida, cabe-nos abrir o coração profundamente para te agradecer, Pai, por essas lições maravilhosas que nós tivemos nesta manhã, que nós sabemos, Pai, que é o futuro. Um homem bem educado, Pai, um homem de bem, aquele que preserva a sua integridade moral, que tudo faz, Senhor da vida, para que a lei do universo esteja sempre em estabilidade. Tudo faz, Senhor da vida, para implantar em qualquer lugar que estiver essa lei de amor, essa lei de justiça e caridade. Que nós possamos, através desses nossos amigos espirituais, Pai, em nome do Teu Filho Maior, preservar essa impressão tão salutar que foi colocada no nosso sentimento. Que estejamos aptos, Senhor da vida, a colocar na prática do nosso dia a dia todos esses ensinamentos em agradecimento ao Teu amor eterno. Que assim seja, graças a Deus.